Oscar Wilde era irlandês e era um garoto, um rapaz muito bonito, muito inteligente, uma inteligência aguda, perspicaz e um erudito, muito jovem, estudou em Oxford, na Inglaterra, e conhecia vários idiomas, o latim, o grego, muito certamente conhecia bem. Além dos principais autores europeus da época, e frequentava os salões, ele fez antes de publicar essa obra, O Retrato de Dorian Gray, ele faz uma excursão pelos Estados Unidos e conferências, palestras. Ele já era muito conhecido antes da grande obra que ele publicaria. Era um jovem muito engraçado, tinha um senso de humor muito ágil, muito rápido e às vezes ferino. E ele era muito querido, muito muito considerado nos salões de Londres, muito frequente. E ele se envolve numa polêmica que vai custar gradativamente a própria vida, né? Com a prisão, trabalhos forçados logo depois da publicação da obra, no ápice do prestígio deste autor. E ele termina os dias dele de uma maneira muito triste, do outro lado do canal, na França. Mas o que nos interessa na obra de Oscar Wilde, para os propósitos do estudo aqui, uma vez que ele pode ser visto de muitas maneiras e de muitos enfoques, diz respeito a algumas advertências e considerações para questões que alcançam rapidamente os nossos dias. Há muitas maneiras de considerar o que veremos agora. E os contrastes com a teoria das ideias de Platão surgem ao natural, como vocês verão. Ainda que o Oscar Wilde, como cidadão, como pessoa, como jovem, né? Lembrem que ele escreve essa obra quando tinha apenas 36 anos, e como, ainda que ele seja espirituoso, alegre, e muito engraçado na sociedade da época, ele no livro não é assim. No livro ele nos conta uma história que traz inúmeras reflexões para os nossos dias. Vamos então diretamente à história. Aliás, o prefácio é enigmático, com o próprio Dorian Gray e o pintor que vai fazer a tela, com o próprio Oscar Wilde e com o pintor que vai fazer a tela depois. Muito bem. A obra começa com um jovem, um rapaz muito bonito, que é o Dorian Gray, jovem, inteligente, bondoso, com uma grande sensibilidade, e um pintor da época, que é o Basil, o chama e propõe pintar um quadro dele. Vamos então iniciar nesta parte. Entrando, avistaram Dorian Gray. O rapaz estava sentado ao piano de costas para eles. É o pintor e um amigo, um personagem que será muito atuante no livro e que terá uma imensa influência sobre a vida do Dorian Gray. Folheando as páginas de Cenas da Floresta, de Schumann. Tem que me emprestar isso, Basil, exclamou ele. Quero estudá-las, são realmente um encanto. Basil é esse pintor, um homem de caráter, um homem que tinha uma personalidade generosa e que era uma gostava muito do Dorian Gray. Quero estudá-las. Isso depende só de como você vai posar hoje, Dorian. O menino nesse dia não estava nada bem paciente, disse para ele. Eu estou farto de pousar. Para quem hei de querer um retrato meu de tamanho natural? Replicou o moço, voltando-se petulantemente no banco do piano. Ali junto estava o Lorde Henry, um homem que tinha como princípio para sua vida o prazer. Toda a sua filosofia de vida era um hedonismo aberto, uma teoria do prazer, uma vida para os sentidos. Ele expressa isso ao longo de várias páginas e ele é muito convincente. Ele é impetuoso nos seus comentários, ele é incisivo nas suas críticas e desconcertante na maneira rápida como ele consegue abordar e abandonar os assuntos. Ele estava junto com o Basil. E rapidamente ele se aproxima do rapaz, eles trocam palavras. O garoto no início estranha esse modo de ser. Este Henry aborda vários assuntos. Entre eles, ele fala da influência. A crítica que o Oscar Wilde coloca neste personagem faz ecoar de vários pontos de partida os dilemas de uma sociedade, de uma época, os contrastes, os paradoxos. Lembrem que estamos em 1890, era vitoriana, uma Inglaterra conservadora, com elementos morais rígidos. Para alguém como Oscar Wilde, não era um ambiente propriamente seguro e pouco recomendável para as ideias que ele desenvolvia. Este Henry conversa com esse garoto que até então se aproximava muito das ideias do pintor. Ingenuidade, bondade, uma vida buscando as melhores premissas para uma época muito complicada. Este Lord Henry não tem nada a ver com isso. É um homem que, para aquele contexto, apresentava um grande risco para o garoto. Por exemplo, numa das falas ele diz: boa influência? Isso é coisa que não existe, Sr. Grey. Toda influência é imoral. Imoral do ponto de vista científico. Ora, o menino, que tinha como um dos que ele considerava uma influência, que era o pintor, o Basil, e que era um homem que tinha essa generosidade, que expressava, que dizia para ele: você é um menino muito bonito, o seu rosto, a sua face, isso traduz a pureza, traduz encanto. Não é? E muito pouco a sedução, porque o próprio Dorian Gray não acreditava muito nisso e ficava incomodado até às vezes. E ele quer saber desse Henry, o que que ele quer dizer com isso, não é? E ele explica: é imoral porque influenciar uma pessoa é emprestar-lhe a nossa alma. Essa pessoa deixa de ter ideias próprias, de vibrar com as suas paixões naturais. As suas qualidades, então, não são verdadeiras. A finalidade da vida, aqui é um dos pontos, não é o único, no qual esse Lord Henry vai mostrar sua ideologia, sua filosofia, seu modo de entender a vida. Vejam o que ele diz para o rapaz. A finalidade da vida é para cada um de nós o aperfeiçoamento, a realização plena da nossa personalidade. Hoje, cada qual tem medo de si próprio. Esquece o maior dos deveres, o dever que tem consigo mesmo. Naturalmente, o homem é caridoso, dá de comer ao faminto, veste o maltrapilho, mas sua alma é que sofre e anda nua. A coragem abandonou a nossa raça. Talvez nunca tenhamos tido. O temor da sociedade, que é a base da moral, e o temor a Deus, que é o segredo da religião, eis as duas coisas que nos governam. Enquanto eles tinham essa conversa, que o menino estranhava, mas também ficava muito curioso de ouvir mais o que esse homem estava dizendo, ele colocava esses elementos que pareciam verdadeiros numa sociedade com tantos dilemas e paradoxos, mas atrelava isso. Sofismas, falácias, elementos pessoais que serviam para ele, mas que ele esparramava para a sociedade, e para um garoto que não tinha como sequer se defender contra argumentos mais profundos. Não tinha sequer imaginado, considerado coisas assim. O pintor, que não apreciava nada essas conversações, pedia para que o menino, olhe, sente mais para lá, pose dessa maneira para eu poder fazer o retrato, etc. Esse Harry continuava dizendo para o menino enquanto isso: o mais valoroso dos seres humanos tem medo de si mesmo. A mutilação do selvagem subsiste tragicamente na renúncia que nos estraga a vida. Somos punidos pelo que enjeitamos. Todo impulso que nos empenhamos em sufocar, ele incuba no nosso espírito e nos envenena. Ah, porque o corpo, uma vez, estará livre do pecado, porque a ação tem um dom purificador, nada restará então, salvo a lembrança de um prazer ou a volúpia de um arrependimento. A única maneira de se livrar de uma tentação é ceder-lhe. Bom, o menino fica cada vez mais perturbado com tudo isso. Ele estava para encontrar uma atriz, porque ele se namoraria muito, muito intensamente, amaria muito essa moça. Mas enquanto isso, essas teorizações do Harry começavam a tumultuar a alma do rapaz. Ele estranhava, ele discordava, mas ele não tinha como contrapor certos elementos como estes. O medo que havia na sociedade, o medo que cada um tinha, como isso fazia com que a pessoa recuasse, parecia tão razoável a ele, tão difícil de refutar. Em certos momentos, o menino se exasperava e gritava para ele parar com aquilo, que ele não queria mais ouvir. Ele dizia: o senhor espanta-me. Há resposta nas suas palavras. Eu, porém, não as encontro. Não me fale mais. Deixe-me em paz. Deixe-me pensar. Ou melhor, deixe-me ver se eu consigo não pensar. Ele ficava realmente perturbado com tudo isso, com esses elementos que este homem falava. E ele dizia para o menino que era uma pena que esse garoto iria envelhecer. Você é um menino tão bonito, tem uma beleza rara, uma beleza que seduz, que encanta. É uma pena que vai acontecer com você. Até então, esse garoto nunca sequer pensou em algo assim. Vejam como o Harry fala com ele. Não, você não tem nada agora, mas um dia, quando estiver velho, enrugado e feio, quando o pensamento lhe houver traçado vincos na testa e a paixão tiver lhe crestado os lábios com seu fogo detestável, terá a impressão que agora não sente, uma impressão terrível. Atualmente, aonde quer que vá, você encanta o mundo. Será sempre assim, eu pergunto? Tem um rosto admiravelmente belo, Sr. Grey. Não tome essa expressão, estou falando a verdade. A beleza é uma forma de genialidade, de gênio. O próprio Oscar Wilde defendia essas ideias. Para ele, a beleza por si somente já era um valor. E muitas vezes acima de questões que uma sociedade se empenhava em vários lugares em construir elementos morais, elementos éticos, elementos axiológicos, não é? De valor e outros elementos espirituais. O Henry, nesse texto imenso, toma muito a posição do próprio Oscar Wilde em vários momentos, não é? Combatendo tudo aquilo que vai se opor a esse prazer imediato, essas coisas que ele acredita passarão. Há momentos em que o menino começa a ficar em dubiedade, e até que chega um ponto em que, observando o retrato e como está ficando bem aquele retrato, ele pela primeira vez considera a própria beleza, não nele mesmo, no retrato. O retrato mostra ele o quanto ele era belo, mas esse retrato era a visão do Basil, deste pintor, que gostava muito do menino. Então, apreciando o retrato, já quase pronto, ele diz: "Eu tenho inveja de todas as coisas cuja beleza não morre." Está falando com o retrato. Ele ficará para sempre assim. "Tenho ciúme do retrato que você fez de mim. Por que ele há de guardar o que eu perderei? Por quê? Todo momento me passa que passa vai me tirar alguma coisa para dar a ele o retrato. Oh, se fosse possível o inverso, se o retrato mudasse e eu fosse sempre o que sou agora, por que você pintou esse retrato? Ele zombará de mim dia a dia, zombará terrivelmente." Parece esquisito isso? O que muitos homens da nossa sociedade costumam fazer desde aquela época, 1890, antes dela, depois dela? Seus grandes momentos não parecem eternizados? Não parecem aqueles que a pessoa dirá: "Bom, este era eu"? Depois que parei com o piano, depois que parei com a dança, depois que parei com o futebol, depois que me aposentei no meu trabalho de engenharia, o que sou eu agora? Alguém que nem sombra pálida é do brilho que já teve um dia. Bom, mas essa comparação, ela pelo menos é razoável. Por que aquele que brilhou socialmente a mais do que esse que está aposentado, tranquilo, lendo seus bons livros, meditando sobre as coisas, ajudando algumas pessoas, qual é o peso, a medida que faz com que um seja mais que o outro? E quem acredita nisso está usando o que como espelho? As próprias sensações? Ou está olhando no espelho de uma sociedade que diz: "Eis o modelo que recomendamos, aplaudam esse modelo"? E quando se aproxima daquilo, então ele acha que é alguém que merece os créditos e tudo mais. É isso que Oscar Wilde está colocando, entre muitas outras coisas. O garoto se deixou seduzir por alguém como Lord Henry, que diz a ele exatamente isso. E agora que ele fica com inveja disso, dizendo: "Puxa, ele vai ser sempre, eu não vou conseguir acompanhar." Começou a primeira aproximação muito perigosa que vai mudar a vida desse rapaz. Bom, o Lord Henry, além de não recuar, continua aprofundando esses problemas. Ele diz: "Adoro os prazeres simples", disse para o menino. "Eles são o último refúgio do complexo. Do que não gosto é de cenas, excesso no palco. Vocês são absurdos. Quem foi que definiu o homem como um animal racional? A definição mais prematura que já se formulou, o homem pode ser tudo menos racional. Por fim de contas, eu estimo que, aliás, ele não seja." Esses elementos, essas meias-verdades, essas questões que o Lord Henry lança para um menino que não tem como aprofundar, elaborar e devolver essas questões, mas muitas vezes assimila quase em caráter puro que recebe e vai modificando sua alma, mostra um dos riscos, um dos perigos de manipulação, de sedução de uma sociedade como a nossa. Ah, há muito espaço para que preceitos como esses possam imperar. Tem um momento em que o que esse Lord Henry elabora e conversa com o garoto na presença do pintor lembra muito algumas discussões que vemos na tradição filosófica desde a Grécia, antes da Grécia. Por exemplo, em Platão, o elemento da espiritualidade, a transcendência, o corpo, a alma tripartida, os elementos da teoria das ideias, perenes, puras, perfeitas, enquanto aqui na Terra o simulacro, a cópia, aquilo que terminará, deteriorará. Vejam um desses trechos. Corpo e alma, alma e corpo, que dupla misteriosa. Há animalismo na alma, e o corpo tem os seus momentos de espiritualidade. Os sentidos podem adquirir requintes, como o espírito está sujeito a degradar-se. Quem saberá dizer onde cessa o impulso carnal ou onde começa o impulso físico? Como são superficiais as definições arbitrárias dos psicólogos, e como é difícil orientar-se entre as teses das várias escolas. Estará a alma instalada na casa do pecado ou o corpo inserido realmente na alma, etc., etc. Mas o Lord Henry, no meio dessas elaborações, ele mesmo nos dá a pista para compreendermos essas elaborações, muitas delas, não todas. Por exemplo, essas questões. Para ele, logo a seguir, ele vai nos dizer que é pelo método experimental que nós chegaremos a uma elaboração sobre isso. Ora, vejam. Ele nos mostra, não é? Um homem que se guiava por aparências, pelo prazer, pelos sentidos. E justificava suas ações, atos, por esses desejos que podiam ser, do ponto de vista moral, ético e transcendente, extremamente perigosos. Está aí o palco dessas discussões que ele fazia. Vou partilhar a tela com vocês para vermos um dos filmes notáveis, uma das obras cinematográficas notáveis, representativas deste trabalho do Oscar Wilde.
Something I can't quite understand. Something mystic about it. Mystic. I don't know how to explain it, but whenever Dorian poses for me, it seems as if a power outside myself were guiding my hand. It's as if the painting had a life of its own, independent of me.
The gods have been good to you, Mr. Gray.
Why do you say that?
Because you have the most marvelous youth, and youth is the one thing worth having.
I don't feel that, Lord Henry.
No, you don't feel it now, but someday you'll feel it terribly. What the gods give, they quickly take away. Time is jealous of you, Mr. Gray. Don't squander the gold of your days. Live. Let nothing be lost upon you. Be afraid of nothing. There's such a little time that your youth will last, and you can never get it back. As we grow older, our memories are haunted by the exquisite temptations we hadn't the courage to yield to. The world is yours for a season. It would be tragic if you realized too late, as so many others do, that there's only one thing in the world worth having.
No, and that is you. He's not happy.
Why was he unhappy?
Perhaps because he felt his youth slipping away from him. If only the picture could change and I could be always as I am now. For that I would give everything. Yes, there's nothing in the whole world I would not give. I would give my soul for that.
Surely his wish had not been fulfilled. Such things were impossible. It was monstrous even to think of it.
Ele a amará com toda a sua alma, com todo o seu coração. Mas nessa ocasião, ele já está fortemente imbuído de muitos dos elementos que Lord Henry, em suas muitas conversações, faz chegar até a vida desse menino. Tem um dia em que ele leva, convida o Lord Henry e o Basil, ambos para irem com ele até o teatro. Ela é uma atriz, uma peça está sendo encenada, e ele gostaria que os amigos fossem. Muito a contragosto eles vão, com muitas ressalvas. E a peça é muito ruim. Não é? Quando termina, há uma vaia geral. Muito antes disso, o Lord Henry já se retira e convida os dois, mas o Dorian Gray fica até o final. Ele ama essa moça. E aí acontece algo muito, muito controverso. Quando ele está a sós com ela, ela diz algo a ele, e esse amor todo que ele sentia, tudo que estava nele com relação à moça, simplesmente desaparece. De um segundo para o segundo seguinte. um dos momentos dilemáticos da obra e que tem vários pontos de discussão. Estaria já o rapaz afetado profundamente por Lord Henry, por toda a sua teoria sensualista, hedonista, imediatista, de que na vida vale a beleza, de que na vida vale o prazer, os sentidos acima de todo o resto, e que isso justificaria inclusive todo o resto? Ou será que houve algo de outra natureza? Vamos ver o que acontece. Ela então está contando para ele que quando ela foi vaiada, ela simplesmente sorriu. Ela pensou, o que que eles sabem, não é? Da montagem da peça, dos problemas e tudo. Isso acontece. Ela diz, escutei a vaia sorrindo. Que pode essa gente saber de um amor como o nosso? Ela está falando com Oscar Wilde aqui. E diz para ele levá-la com ele, que eles podem ir embora, que ela já não se importa mais com o palco, que o amor que ela tem por ele é acima de qualquer outra coisa, que justifica e que vale tudo. Pois nesse momento, ao ouvir isso, subitamente ele diz a ela, de uma maneira muito dura, que ele não a ama mais. O amor evaporou diante disto. E ele tenta justificar. Vejam o que ele fala. Eu a amei porque você era maravilhosa, porque tinha talento, inteligência, porque concretizava o sonho dos grandes poetas e dava forma e substância às criações da arte. Mas você desprezou tudo isso. Logo, é superficial e tola. Meu Deus, que loucura minha! Como pude amá-la? Mas então o amor é isto? Em Dorian Gray era isso? Parece que não. Dezenas de páginas antes, aqui nós já estamos uma parte avançada na obra, esse menino era suave, ele era bondoso, era amoroso. O amor dele não estava condicionado por isso. E agora parecia estar. O que mudou nele? Bom, inclusive ele se questiona se ele está agindo com crueldade. Ela acha no início isso, que ela não sabe nem como entender algo assim, de tão absurdo que sou ela. Ela chega a perguntar para ele, é sério, Dorian? Ou você está representando um papel para mim? Essas colocações deixam o rapaz furioso com ela. Os indícios que ele dá aqui destoam de tal maneira com Dorian Gray, que nos é apresentado no início do livro, que nós não conseguimos reconhecê-lo. Só podemos atribuir a isso o que houve a partir dessa proximidade, da audição que ele dá, o acolhimento que lhe dá às ideias perniciosas deste homem, Henry. E de fato, ele vai se afastar. O irmão dela já tinha muito. Tem momentos no livro em que o irmão dela, que desconfiava muito deste Dorian Gray, chega a dizer para ela, e isso a deixa praticamente congelada, que se esse homem fizesse mal a ela, ele seria capaz de tirar a vida desse homem. Ele nunca confiou. E agora ela experimenta isso, e o final dela, ela tira a própria vida. Para ela é penoso demais ter que lidar com uma situação como essa, após tudo que ela, ou tudo que ela passou, tudo que ela acreditou nele. Lord Henry, no entanto, sempre muito próximo do rapaz, parecia justificar estas e outras ações, endossando cada vez mais a perda dos elementos morais de uma época. Observe uma dessas argumentações. O motivo do nosso empenho em julgar bem o próximo é que temos medo, não dele, de nós mesmos. A base do otimismo é um puro receio. Consideramos-nos generosos porque atribuímos aos nossos semelhantes as virtudes que nos podem ser úteis. Elogiamos o banqueiro que está em condições de nos proporcionar crédito. Enxergamos boas qualidades num salteador com a esperança de que ele nos poupe os bolsos. Eu penso tudo o que eu disse e desprezo profundamente o otimismo. Quanto a estragar a vida, Não há vida estragada, salvo o que deixa de se desenvolver. Se quiser desgraçar uma índole, basta reformá-la. O casamento seria absurdo, concordo, mas há outros laços e mais interessantes entre os homens e as mulheres. Eu os favorecerei. No entanto, nenhuma dessas filosofias de Lord Henry tem fôlego para ir muito longe. Elas terminam logo na calçada, mostrando que a índole delas está muito mais ligada a um prazer imediato, a um hedonismo, a uma crítica aguda e leviana de uma sociedade que tem seus problemas, não é? Mas parece se sustentar muito mais nessa crítica do que em oferecer opções. As opções são frases de efeito, são. As opções são tentações que para um jovem podem fazer sentido, como fizeram por Oscar Wilde. O fato é que, por conta de tudo isso, ele faz o quê? Ele troca, encerra aquela pintura num quarto fechado, coloca uns tapumes em cima para que não possa ser visto, e a partir dali ele se mantém jovem para sempre. Aquele belo jovem para sempre. Aquela beleza que ele viu no quadro, agora ele tem com ele para sempre. Quem envelhece é o quadro. Quando ele fez isso com a menina, ele foi até o quadro ver se havia alguma mudança, porque ele sabe que o que acontecia com ele era no quadro que aparecia. Como entender isso? O próprio Oscar Wilde nos dá a medida. Ele explica literalmente como entender isso. Ele coloca, num dado momento do livro, que este quadro nada mais é do que a nossa consciência. Na sociedade dos homens, nós tomamos nosso banho, mudamos a roupa, fazemos a barba, penteamos os cabelos, colocamos botox, colocamos dentaduras, fazemos cirurgias plásticas, posamos em redes sociais diante de barcos, navios e tudo aquilo que na nossa sociedade preconiza como interessante. Parece que nossas vidas são perfeitas. Não é assim todo mundo. Alguns, que são muitos. E, no entanto, essa espécie de consciência, e vejam, consciência, não traduz aquilo que de fato se passa no bojo das nossas vidas. Uma parte, talvez, uma parte que gostaríamos de ter, alguns, que outros gostariam de nunca ter, alguns. O que ela mostra? Não era então para mostrar só o lado feio? Se é a consciência que ele está dizendo, então era para pousar do lado de barcos, navios, aviões, etc. Era para parecer o pior possível lá, não é? Que consciência é essa, então, que ele nos conta? Já veremos, já chegaremos a isso. O prazer é a única coisa merecedora de que se lhe dedique uma teoria, disse Lord Henry, com a sua fala lenta, mas desconfio que não posso reivindicar a qualidade de autor desta teoria, explicou ele. Ela pertence à natureza, não pertence a mim. O prazer é o teste da natureza, é o seu sinal de aprovação. Imaginem o perigo de algo assim para uma juventude que estava tolhida, ceifada por toda uma era vitoriana, ouvir um despertar como este. Pode parecer quase irresistível para alguns. Do cerceamento dos instintos, do cerceamento dos dados sensoriais, de um tolhimento muito sério em torno da moralidade e outros fatores, para uma abertura irrestrita, quase, como esta, Sem mediação, sem explicações? Em vários momentos, Dorian Gray fica preocupado. Ele sabe que as tristezas, as frustrações e o que ele está causando à sociedade, aos outros, ele pode acompanhar no quadro, não nele. Ele deixa de ser a referência para saber o que se passa. Isso é só com ele? Ou muitos, quando querem saber como estão, o que se passa com eles, vão checar a conta bancária? Vão saber o que os outros pensam deles? Vão saber como se quem está próximo ama ou não ama, admira ou não admira? Isso é diferente de consultar um quadro? O que aconteceu que nós mesmos, nossa espiritualidade, nossas impressões, nossas sensações já não são suficientes? Bom, mas se fossem elas o único recurso, também não seria um extremismo? O que seria então adequado? Uma conversação entre esses fatores? Qual conversação? De que maneira? E numa obra como essa, isso se torna ainda muito mais complicado. Dorian pestanejou. Apanhou na mesa o espelho oval emoldurado de cupidos de marfim, um dos numerosos presentes de Lord Henry, e mirou-se aflito. Nem o mais tênue vinco lhe alterava os lábios rubros. Que significava aquilo? O moço esfregou os olhos, voltou-se ao quadro, tornou a perscrutá-lo. Observando bem, não notou nenhuma diferença. Contudo, era inegável que se alterava completamente. Aquilo não era imaginação, era um fato evidente, horrível. Dorian Gray deixou-se cair numa poltrona e pôs-se a refletir. Cruzou subitamente o pensamento e recordação do que ele dissera no estúdio de Basil, no dia em que o retrato ficara pronto. Sim, lembrava-se perfeitamente formular um desejo absurdo que lhe fosse dado ser sempre jovem, conservar intacta a formosura juvenil, enquanto o retrato fosse envelhecendo, acusando na fisionomia os estragos da idade, das paixões, dos pecados. Quando ele começa a observar esses elementos, a culpa, por exemplo, do que ele faz com Sibyl, essa jovem atriz que vai custar a vida dela, e outros elementos, ele começa a se manter cada vez mais seguro. Nada disso parece atingi-lo. Como alguém numa sociedade como a nossa, que faz inúmeras coisas e parece que nada vai atingir essa pessoa. De fora, nada parece vir. Não há algo, ela vai checar as coisas que ela admira, a imagem social dela, os bens que ela possui, as pessoas que ela acha que tem que admirar, etc. e tudo mais, e vê que não há mudança, independente do que ela está fazendo, que ela justifica esplendidamente com mentiras, com ressalvas, com sofismas e falácias, e isso lhe dá campo para prosseguir como é. Mais ou menos assim ele estava fazendo. Mas ele via o quadro, de vez em quando. E o que ele via naquele quadro era uma fisionomia cada vez mais monstruosa, torcida. E ele ficava cada vez mais perplexo e cada vez mais quebrado em relação àquilo. Isso já não o deixava em paz. Sua paz estava indo gradativamente embora, enquanto todos os seus excessos prosseguiam. Parece natural isso para uma época como a nossa, ou só faz sentido em 1890, 1820, 1910? O retrato continuava a observá-lo, com o belo rosto deturpado e o sorriso cruel. Os cabelos dourados fulgiam à luz matinal. os olhos azuis cruzavam-se com os de Dorian e despertavam nele uma piedade infinita, não de si mesmo, mas de sua efígie. Ele já se alterara, mudaria muito mais. O ouro da cabeleira desbotaria, murchariam as rosas da carnação. A cada novo pecado, uma nova nódoa lhe ofuscaria a beleza. Ele, porém, se absteria de pecar. Este retrato, alterado ou não, converter-se-ia no emblema visível da sua consciência. Como eu falei há pouco para vocês, Dorian Gray resistia às tentações. Então sua consciência não era só o quadro. Uma outra parte dela estava nele também. Ou seja, Oscar Wilde coloca que tanto nós, como pessoas, membros de uma sociedade, que temos nossas impressões subjetivas, temos nossas sensações, nossas buscas, nossos sentimentos, e aquela parte outra de nós que se expressa em sociedade, que é maquiada, que é torcida, que é fingida, etc., tudo isso, na verdade, seria uma parte dessa consciência. Mas a integração desses fatores, para muitos, seria um problema imenso. Enquanto que para outros, como Henry, não teria qualquer problema maior. Quando você me conheceu, eu era um colegial. Agora eu sou um homem, com paixões novas, pensamentos e ideias diferentes. Eu também sou diferente. Mas nem por isso você me queira menos. Mudei, mas você deve continuar a ser meu amigo. Naturalmente, quero muito a Harry. Apesar disso, a reconheço e reconheço que você é melhor do que ele. Será? O artista encarou. Que absurdo, menino. Quer dizer que não gostou do retrato que eu lhe fiz? É? Ele está dizendo isso porque ele quis ver o retrato. E o Dorian Gray disse, de jeito nenhum, não mostro o retrato para você. O retrato é meu, está guardado. E o pintor, o Basil, diz algo que apavora completamente o Dorian Gray. Ele diz, eu quero expor esse quadro. Eu pintei, cede, eu vou expor, depois eu devolvo para você. Diz, de jeito nenhum. Você vai expor o pior para todos? Ele entra quase em pânico com isso. É esse um dos dilemas da obra. Não é um dos dilemas que faz eco e proximidade com o que Henry diz para ele, mas na verdade é uma outra coisa. Como ele criou uma farsa e aquilo que se passa com ele, não, quem olha para ele nunca verá, porque ele colocou tudo isso lá no quadro, é lá que se poderá encontrá-lo. Ora, ao mostrar o quadro coletivamente, todo mundo saberá o que de fato está se passando. Ele fica apavorado. Um dos pânicos de uma sociedade como a nossa. E uma das moedas que fazem com que essas coisas ocorram de determinadas formas e pressões, que ocorreu, infelizmente, com o próprio Oscar Wilde, arruinando a vida dele. Dorian Gray agora padece. Muitíssimo. Não consegue viver aqueles prazeres, sentidos e nada daquilo que Lord Henry falou que ele poderia viver. Ao contrário, há uma dilacerada, uma vida toda encrespada, muitos problemas para todos os lados. Onde estaria a felicidade agora? Será que acreditaria em qualquer coisa nesse sentido? Ele começa a pensar. Por breve instante, lamentou não ter dito a Bessel o verdadeiro motivo por que teimava em esconder o quadro. Porque Bessel o ajudaria a resistir à influência de Lord Henry e a influências mais perniciosas ainda que vinham do seu próprio temperamento. Como é que ele poderia fazer? Bessel não era um homem da ciência. Vejam. Oscar Wilde coloca: a esperança de alguém como Dorian Gray não na ciência. Inclusive, ele faz críticas aqui à ciência de sua época. Coloca a esperança onde? No caso de Dorian Gray, na arte. A arte poderia libertar alguém como o Dorian Gray. Mas como não foi a arte que o aprisionou? Não foi a arte. O que aprisionou foi um pensamento perverso, manipulador de alguém como Lord Henry. A arte por si somente não fez isso. Ela simplesmente poderia agora ajudar esse garoto a essas péssimas ideias e quanto a essas questões, porque o artista tinha princípios morais, valores, princípios e coisas que outros ali não possuíam. Não era arte por si, era arte também nesse contexto. Ou seja, ele tinha um medo constante de ser descoberto. Ele sabia que era uma farsa e todo o tempo temia que a farsa fosse desmascarada. Vivia assombrado, temeroso, sempre. E se furtassem o quadro, só de pensar nisso, Dorian congelava de horror. Naturalmente, o mundo descobriria então seu verdadeiro segredo, se já não suspeitava dele. Com efeito, embora Dorian Gray continuasse a exercer sua fascinação sobre numerosas pessoas e outras tantas inspirava desconfiança, recentemente ainda, fora rejeitado no clube de West End e que o nome e a posição social que lhe davam pleno direito a pertencer fora negada. Começaram a desconfiar dele. Algo estava esquisito. Aquela aparência toda que ele insistia em mostrar para todos. Aquela pantomima, aquela fachada que o convencia tanto, mas que cada vez mais fazia a desconfiança de muitos já começava a ruir de várias maneiras. Dorian Gray completara 25 anos quando começaram a circular a seu respeito histórias estranhas, cada vez mais estranhas. Ah, um dia, cansado de tudo, meio desesperado, com outra parte não desesperada, ele chama Basil. E o que ele faz? Começa com uma conversa sobre segredos, que se Basil contasse o segredo a ele, ele contaria um segredo a Basil. E lá, pelas tantas, ele conta o que de fato aconteceu. O quadro, que agora era o quadro que mostrava tudo isso. Ah, e num momento da obra, ele diz para Basil: "Você está convencido mesmo que só Deus lê as almas?" Basil: "Puxa, então puxa aquele pano e lerá na minha." Dorian falava com voz fria e cruel. O pintor franziu a testa e murmurou: "Está brincando, Dorian? Ou você está fora de si?" O rapaz, ainda que tivesse a fisionomia que ele manteria para sempre, muito bonita, muito agradável à sociedade, tinha algo de assustador que alguém como o Basil conseguia ver. Não se iludia com aquilo. Há muito ele já achava estranho. E agora ele está questionando. Quando ele diz: "Puxa o pano, você vai ver o que de fato é a verdade." "Você não quer?" disse Dorian Gray. "Pois eu mesmo farei isso." Arrancou a cortina, atirando-a ao chão. É nesse momento que Basil vai ver tudo. Uma exclamação de horror escapou dos lábios do artista ao ver o esgar hediondo no rosto pintado. Todas as crueldades, todas as imoralidades, todas as mentiras, todas as manipulações, tudo estava naquele rosto. Tudo estava ali. Imaginem a dor, a perplexidade que Basil estava sentindo. Na tela, cuja expressão a luz indecisa o enchia de aversão e repugnância. Senhor! O que lhe apresentava ali era o rosto de Dorian Gray, Apesar de horrível, ainda conservava alguma coisa de sua maravilhosa formosura. Ainda havia outro nos cabelos que raiavam, ainda havia, restavam toques de carmim nos lábios sensuais, os olhos baços não haviam perdido totalmente o belo matiz azul. Senhores, ele não está falando de velhice, algo que provavelmente acontecerá com todos nós, ou pelo menos aqueles que viverem muito. Não é velhice que ele está dizendo. Ele está falando de uma deformação terrível para os princípios da época, claro. E para alguém que ele considerava muito longe de tudo isso. Desconfiava das estranhezas, mas não era assim. O texto prossegue nos dizendo: sim, era Dorian. Mas quem era o autor desse quadro? Parecia a ele que eram suas aquelas pinceladas. A moldura era a que ele desenhara, mas apesar disso, Basil sentiu o receio que inspira uma ideia monstruosa. Apanhou a vela, ergueu-a diante do retrato. E, no entanto, no canto esquerdo, luzia seu nome. Em letras graúdas, traçadas a vermelho, só podia ser uma paródia malévola, uma sátira abjeta, infame. Ele não fizera aquilo. Quem é este que faz esses elementos? Quem é esse que constrói conosco, às vezes para nós, em nós, esses elementos que de fato habitam a profundidade do nosso ser? Esse que depois diz: vá viver então sua vida, e quando vem e olha isso que fizemos com tudo isso, se escandaliza, se horroriza, e ainda pergunta: mas será que eu fiz isso? O desfecho disso é muito trágico e triste, porque Oscar Wilde não tem como viver com isso. Não tem como viver com o que poderia ir além disso. Então ele tira a vida do amigo. Ao tirar a vida do amigo, sobra pouco a ele, porque ele tira a vida de alguém que o amava, alguém que ele respeitava, alguém que ainda lhe dizia a verdade, alguém que o ajudaria com certeza. É esse que ele vai matar. Tal qual alguém que, no meio de tanta farsa e mentira, ouve um amigo dizendo a verdade. Pode ser tão doloroso, pode ser tão difícil, que essa pessoa se volte contra o próprio amigo por lhe dizer a verdade. Vai caluniar esse amigo. Vai destituir esse amigo das coisas. E, além de tudo, nas suas manipulações, vai querer parecer, diante dos outros, correto, convincente, esfaqueando o amigo, que é o que ele faz, pelas costas. Não lhe sobra muito. Ele acha que poderá viver com isso. Acha que, com meia dúzia de manipulações, ainda conseguirá ir mais longe. Mas está tudo contaminado, tudo arruinado. Num ato de desespero, ele vai investir, sabe contra o quem? O próprio quadro. Como alguém que, desesperado, tenta amortecer a própria consciência, que diz: você errou, você fez isso. Você destruiu, você matou, você arrasou. E, não podendo fazer outra coisa, investe contra isso, que isso silencie, que isso se afaste, que isso pare, mesmo à custa da própria vida da pessoa, que é o que infelizmente acaba acontecendo com ele. Uma triste advertência, muito dura, muito pesada, escrita por um homem que brilhava na sociedade dos homens, que era convidado para todos os salões de festas, para os salões literários de sua época, que recebeu todas as comendas. Um homem disputadíssimo, muito querido nas reuniões, engraçadíssimo, espirituoso, de uma inteligência rara, com apenas 30 e poucos anos. É este o homem que, nos deixa esse escrito. Aos 36 anos, ele diz: olhem, estou dentro de tudo isso e quero mostrar para vocês um dos riscos que tudo isso pode acarretar para muitos de nós. Cuidado! Pouco tempo depois, numa situação muito triste, na qual ele investe contra uma das figuras, indo à justiça, esse homem vai retalhar, contrata detetives, e aí começam a entender a vida que Oscar Wilde tinha. Lembrem que naquela ocasião, no país que ele vivia, a homossexualidade era um crime. E ele é preso, ele vai passar 2 anos em trabalhos pesados. Quando ele sai dali, a vida dele, infelizmente, toma outros rumos, até o triste final, que viria logo depois. Mas este homem nos deixa uma das mais poderosas e perturbadoras advertências para uma época como a nossa. De 1890 para cá, houve tantas mudanças assim que fazem esse livro virar peça de museu? Provavelmente não. Há muitos lugares existenciais no qual encontramos isso. Essa advertência é valiosa para muitos contextos, para muitas pessoas na nossa época.
As if some moral leprosy were eating the thing away. I could not believe that he had made this portrait, yet there was his own name, just as he had painted it. An uncontrollable feeling of hatred for Basil came over him, together with a terror of the knowledge he had given him and the use he might make of it. But when the knife pierced the heart of the portrait, an extraordinary thing happened. Father, forgive me, for I have sinned.
Ao investir contra o quadro, ele tem uma surpresa, não é? Que o quadro e ele estavam tão ligados, tão intimamente ligados, que uma separação dessa ordem já não seria possível.